Bom dia a todos, paz e graça. Nós vamos hoje continuar aquele nosso estudo que tem a ver com Deus Salvador. E hoje eu quero apontar uma continuação da última aula, onde nós falamos sobre o reinado de Deus em todas as áreas da nossa vida, como um projeto salvador. Eu continuo com aquela expectativa sempre triunfante do seguinte: falar em salvação não é apenas falar que nós somos salvos do pecado, mas é falar que nós temos que ser salvos de nós mesmos, salvos do próprio pecador que somos nós. Isso mostra que Deus quer nos curar de nós mesmos. E hoje nós estamos entrando num livro precioso, dois livros preciosos, que é o livro de Reis. Eu quero trazer uma palavra aprofundando essa questão do livro de Reis. Nós já estudamos o ano passado em Reis, e agora, acho que mais do que o ano passado, foi isso, e depois nós estamos agora voltando aqui no livro de Reis, mas olhando agora mais um aspecto, pontuar a questão da salvação. É isso que nós estamos fazendo, aprofundando os mesmos livros, mas procurando sinais de ensino teológico e bíblico sobre esse reinado de Deus. Eu sempre vou voltar a Romanos, porque Romanos diz no capítulo 5 que nós devemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que somos salvos pela vida de Cristo. Por isso reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 20, diz assim: sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Essa palavra, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que a palavra diz: reinasse a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Interessante que há duas palavras aqui: reinou o pecado, reina a graça. Então, basicamente, ou nós temos o reinado do pecado, ou nós temos o reinado da graça. O reinado do pecado significa que o pecado está dominando nossas vidas. O reinado da graça significa que a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, está reinando em nossas vidas. Ou nós temos o reinado do pecado, ou nós temos o reinado da graça, mediante Jesus Cristo, que, na verdade, é o reinado de Jesus Cristo em nós. Bem, quando eu penso no reinado de Deus e Cristo em nós, então eu vou para Reis e descubro que todo o livro de Reis, 1 e 2 Reis, está falando do reinado. Qual é a mensagem? Assim como há um reinado em Israel, há um reinado em nós. E o reinado em nós ou é do pecado ou é da graça. E é interessante que os livros de Reis, e você vai notar isso, que é tanto em Samuel, Reis ou Crônicas, que é o seguinte: você tem o reinado de reis segundo o governo de Deus e o reinado dos reis fora do governo de Deus. Então aplica isso na sua história, na sua própria vida. Isso dá a grande lição para tudo que nós estamos vendo e trabalhando aqui. Então eu quero que você agora volte a Reis. Bem, eu comecei falando sobre essas duas dimensões de reinado, justamente para apontar onde vamos tratar o assunto no livro de Reis. Quando você lê o primeiro livro de Reis, você já começa com a palavra velhice, porque já começa a falar que Davi está velho. Então aqui mostra algo, para mim, logo de cara: tudo passa, a vida passa, a velhice chega. Davi, ele, Vocês lembram que Davi fez uma oração? E a oração de Davi, ela nos chamou muito a atenção, porque Davi havia orado para que na sua, a sua família houvesse o governo de Deus. E ele chega a orar dizendo que Deus estabelecesse a sua casa na presença de Deus para sempre. Deus fez um pacto com Davi. E a oração de Davi, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O homem que errou muito, falhou muito, mas a Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus. E com isso eu quero chamar a atenção de cada um de nós que estamos nos ouvindo agora, o seguinte: ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, mas significa abrir-se diante de Deus na verdade, praticar a verdade. Davi um dia descobriu o âmago do coração de Deus quando ele disse assim: eis que amas a verdade do íntimo. Interessante essa palavra, amas a verdade do íntimo. E Davi orou assim, Senhor, cria em mim um coração puro, me dá um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. A oração de Davi é o seguinte: Senhor, eu tenho uma vontade de ser inabalável na tua presença. Ele está dizendo, eu não sou, mas eu quero ser. O que agrada a Deus não é você dizer, ó Deus, eu sou inabalável, mas dizer, Senhor, eu não sou, mas o Senhor pode me tornar. Essa intenção diante de Deus abre aquilo que a Bíblia chama de um coração honesto. O coração honesto é você chegar diante de Deus, não é para dizer, Deus, eu sou perfeito, mas dizer, Senhor, eu sou um pecador. Né? Lembra aquele homem que disse, tem misericórdia de mim, pecador. A Bíblia diz que essa oração agrada a Deus. É interessante que quando Jesus fala daquela boa terra, que você produz 1 por 100, 1 por 50 e assim vai até 1 por 1, ele diz que aquele que encontrou um coração honesto, isto é, um coração sincero, gera 1 por 100. Isto é, aquele que pratica a verdade no íntimo. Então Davi chega diante de Deus e ele sabe que ele não merece, mas ele invoca a misericórdia de Deus. Davi invoca a graça de Deus. Davi invoca o poder de Deus. E a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E me impressiona o fato dele ter orado assim: Deus, firma a minha família, as minhas gerações, na tua presença. Na tua presença. Por que que eu estou dando ênfase nisso? Para dizer para você que o governo de Deus, acima de tudo em nós, é esta preciosa sinceridade que eu e você temos que ter diante do Todo-Poderoso. Essa é a chave de tudo. Me chama a atenção agora o seguinte: o filho que vai reinar substituindo Davi é Salomão. Salomão é uma história maravilhosa e complexa. Salomão é a história de um homem que faz uma das mais perfeitas e prediletas e gloriosas orações que há. A oração de Salomão, ele pede sabedoria. Ele está correto. Ele pede sabedoria. O sonho de Salomão o coloca diante do Todo-Poderoso e ele sabe pedir, ele pede sabedoria. Isso me impressiona muito em Salomão. Por quê? Porque sabedoria é o que eu e você precisamos para reinar. Eu diria para você que a chave, na minha visão, a grande chave do livro de 1 Reis é que o reinado precisa de sabedoria. Mas tem um problema. No meio da sabedoria existe também a estupidez humana. Salomão é um símbolo claro daquilo que a gente ouve falar hoje de sábio e louco, todo mundo tem um pouco. Né? E os sociólogos chamam de homem sapiens, demens. Isto é, ele é ao mesmo tempo sábio e demente. Então, Edgar Morin diz que o ser humano é sapiens sapiens. Mas todo homem sapiens sapiens também é sapiens demens. Isto é, demente. Salomão é uma história de profunda sabedoria, sapiens sapiens. Mas também uma vida de profunda demens, de profunda demência. Eu sei que a gente não gosta muito de falar mal dos autores bíblicos, mas a Bíblia não esquece. Chega lá e diz realmente, Salomão, ele teve o grande erro na sua vida. Salomão, ele não teve sabedoria. O que é interessante, isso que eu quero mostrar para vocês, que a vida de Davi e a vida de Salomão tem uma diferença muito grande. Porque o livro de Reis termina dizendo... começa dizendo da velhice de Davi. E ele termina dependendo e buscando Deus. Salomão não. Salomão, o mesmo livro termina Salomão velho. Só que ele é um velho fora do plano de Deus. Salomão não terminou bem. Por quê? Porque Salomão seguiu outros deuses. E ele não seguiu o Deus vivo de Davi. Ele foi influenciado pelas esposas. Você já viu que Salomão é uma loucura de casamento, o cara que mais casou na vida. Né? Muitas mulheres já me perguntaram, e eu nunca consegui responder isso. Ele disse, como que pode um homem tão sábio fazer essa loucura? Né? Quer dizer, como que pode, com toda a sabedoria, ele ter 700 esposas e o pior não é isso, é que ele seguiu os deuses delas. Elas vinham de todas as nações. Como pode um homem sábio fazer isso? E, no entanto, isso mostra que o ser humano isso é para mostrar que ninguém pode ter glória no se dizer, eu sou sábio, eu sempre vou fazer a coisa certa. Não, você precisa de Cristo cada dia. Você depender de você mesmo, você pode ser um Salomão. E Salomão mesmo escreveu que se você colocar mosca no perfume, vai estragar o perfume inteiro. Então, e a vida de Salomão foi um perfume com mosca podre. Ele mesmo disse para não fazer isso, e ele mesmo fez. Então a vida de Salomão é uma contradição, mas também uma história maravilhosa para mostrar que todos nós, por isso que a Bíblia quando ela foi escrita, para nos ensinar, e para dizer uma coisa maravilhosa para nós no Novo Testamento, nós precisamos de sabedoria. Mas a sabedoria que nós precisamos é a sabedoria que vem do alto. Por isso que você vai encontrar a mensagem certa em Salomão ali, buscando sabedoria, mas no Novo Testamento nós temos algo que Salomão não tinha, que é a sabedoria que é Cristo. A sabedoria que vem, ela é plena, ela é completa. A glória de Salomão é maravilhosa. Mas Jesus chega ao ponto de dizer que a glória de um lírio do campo é maior. Agora você imagina, ali está o Senhor que criou o lírio do campo. E é Ele que quer governar a sua vida. Então no governo de Cristo nós podemos ter uma vida de sabedoria e de vitória maior do que Salomão. Jesus é aquele que diz, aqui está um que é maior do que Salomão. Ele está dizendo, aqui está uma sabedoria maior do que a sabedoria Salomão. Aqui está uma riqueza maior do que a riqueza de Salomão. Aqui está uma forma de governo maior do que o governo de Salomão. Então, o que, quando a Bíblia mostra algo, mostra o melhor e o pior, mas ele mostra a plenitude de Cristo. Então, meu convite a vocês é olhar esse texto sobre a glória de Cristo. Agora, há um princípio, você viu que eu acabei falando, eu comecei com Davi, porque Davi é um homem que faz as coisas corretamente, mas Davi também erra, Davi também falha, e você viu que um dia Deus diz que vai julgá-lo, e Deus vai puni-lo, e ele está pedindo que Deus perdoe a iniquidade dele. Veja no capítulo 24 de Samuel, só antes de entrar em Reis, para você ver, versículo 10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, porque desobedeceu. Ele, em vez de... Sabe aquele negócio, você, em vez de procurar a vontade de Deus, ele não fez isso? Mas ele reconhece, aí que está o homem segundo o coração de Deus, diz: muito pequei no que fiz. Olha só, um homem chegar ao ponto de dizer assim: muito pequei no que fiz. Já acharam aí? Muito pequei, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque cedi muito loucamente. Você vê, nós estamos falando aqui de sabedoria, e Davi diz: olha, eu tenho sido um louco. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha sobre a terra? Ou que por 3 meses fujas de diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ele diz assim: eu escolho Deus. Sabe por quê? Porque eu prefiro cair na tua mão do que cair na mão dos seres humanos, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Olha como esse homem conhece o coração de Deus. Eu quero um Deus que seja o Deus da misericórdia. Eu mereço toda a punição, mas eu prefiro cair na mão do Deus da misericórdia do que Deus usar os seres humanos para me tratar. Os seres humanos são terríveis, né? Então, isso é muito interessante. Um outro fator que eu quero observar com você, isso me chamou muita atenção lendo a Primeira Reis, é que no momento que Salomão sai fora do plano de Deus, Deus tem uma palavra muito pesada para Salomão. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 10. Você vê que no capítulo 11 aparece a idolatria de Salomão, quer dizer, um homem tolo, insensato, e que mostra o seu pecado. No capítulo 11 diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas, eteias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o vosso coração. Olha o texto que diz: a esta se apegou Salomão pelo amor. No versículo 4, sendo já velho, veja, ele foi ficando velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi. Olha a ênfase. O de Davi, seu pai. Quer dizer, não é hereditário, a decisão é, cada um tem que tomar uma decisão. E esse texto está mostrando algo muito perigoso. A gente acha que a pessoa vai ficando velha, vai ficando sábio. Não é uma verdade. Salomão está mostrando que aqui, no caso, foi ficando velho, foi ficando bobo. dizer, tem a velhice não é sinal de sabedoria. No caso aqui, é sinal de loucura e insensatez. Então, nós podemos ou ser, a nossa sabedoria ou vai ser renovada ou vai ser degenerada. Isso, gente, para nós é uma lição muito séria, porque a nossa espiritualidade ou ela pode regenerar ou pode degenerar. Regenerar ou degenerar. Regenerar ou degenerar. Tempo não é sinal de maturidade aqui, mas é invertido. Então, isso para mostrar para mim e para você o seguinte, que essa matemática de que vai ficando velho e vai ficando sábio, não. Para nós, tem outra verdade, é quanto mais eu estou em Cristo é que eu fico salvo, e não quanto mais eu fico velho. O que eu preciso mais não é de velhice, o que eu preciso mais é de Cristo. O que eu preciso mais é da palavra de Deus na minha vida. O que eu preciso de mais é do Espírito Santo em minha vida. Salomão recebe uma sabedoria de Deus, mas ele é influenciado pelo meio ambiente. E o ambiente dele é amplo, porque ele tem não uma mulher que traz os seus deuses, mas todas trazem os seus deuses. As concubinas trazem os seus deuses. E o texto diz, sendo já velho, o seu coração foi pervertido. Um velho de um coração pervertido. E ele se perverteu na espiritualidade falsa. Ele perdeu as verdades de Deus. Versículo 6 diz assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Todas as vezes o texto vem dizendo, ele não perseverou. Faltou o quê? Perseverança. Qual é a mensagem para mim e para você aqui? Que salvação não é apenas o receber salvação, mas o perseverar na salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é uma mensagem que muitas vezes a gente vai perdendo na fé, gente, que é perseverança. A perseverança em Cristo, a perseverança na palavra. Eu sei que a perseverança para nós que somos reformados é uma graça de Deus, sim. É um perseverar que depende de Cristo. Não é uma perseverança na força humana, mas no Espírito Santo que nos auxilia em nossas fraquezas. É no render-se a Cristo a cada dia. Então, perseverar foi o problema de Salomão. Mas Deus resolveu perseverar em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é autor e ele é consumador da fé. Eu não sou autor da salvação, nem consumador da minha salvação. Ele é o autor e ele é o consumador. Então a perseverança é depender de Cristo. A caminhada é caminhada com Cristo, por Cristo, pela força de Cristo. Em outras palavras, Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Salomão não tinha essa força, né? Ele tinha que lembrar de Davi. Mas nós temos o nosso verdadeiro Davi, que é o nosso verdadeiro rei. Davi é só uma sombra dele. Nós temos que perseverar na força de Cristo. Veja que o texto é tão sério que Deus dá uma tão terrível aqui que eu queria tirar esse versículo da Bíblia, mas está aqui, porque eu gosto tanto de Salomão e aqui eu tenho que falar mal dele. Olha só o que ele fez. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Gente, uma mulher ou duas mulheres aqui, fez a cabeça dele para fazer um templo para um deus pagão. E diz o texto que ele fez. Para agradar uma delas, ou duas delas. Por isso que uma mulher fora do plano de Deus é complicado. Um homem fora do plano de Deus é um desastre. Uma mulher fora do plano de Deus é outro desastre. Está aqui claro isso. E Davi, interessante que Salomão é aquele um que vai dizer que aquele que encontrou uma esposa encontrou um tesouro. Mas ele também escreveu um negócio pesado lá. Ele diz que existem mulheres que são piores do que a morte. Você já leu isso? A pessoa chegou ao ponto. Ele falou assim: ó, encontrei algo pior do que a morte. Ele estava sábio na hora que ele escreveu isso. Uma mulher cujo coração são redes e cujas mãos são laços. Pior do que a morte. Precisava morrer antes, ele falou. Ele chegou a esse ponto. Mas ele também disse: encontrei um presente de Deus. Mulher que é um presente de Deus. Né? Então, a história de Salomão é uma história trágica, se você pensar. E esse homem que foi tão sábio, versículo 8: assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Faltava a ele uma determinação de colocar os valores de Deus, porque você imagina, ele é o rei, mas ele não consegue reinar sobre si mesmo. Ele tem uma sabedoria para reinar sobre o povo, e não tem uma sabedoria para reinar sobre a sua própria casa. Isso para nós na fé é uma experiência muito interessante. Não basta você ser um líder, você precisa ser um líder de si mesmo. Você precisa de uma liderança das suas emoções, seus pensamentos, os seus instintos, da sua boca, das suas finanças, dos seus relacionamentos. Ele fala aqui sobre o reinado na própria família. E Deus deu muito tempo para ele, mas Deus tem uma hora que parou. E aqui que eu quero mostrar para vocês algo lindo. Feio e lindo ao mesmo tempo. Versículo 9. Pelo que o Senhor se dignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Ele não podia reclamar que Deus não se revelava a ele. Aqui diz muito claro que Deus falou com ele, ele conhecia Deus. Mas ele teve um problema, ele desviou o coração. Porque Salomão é aquele homem que tem tudo que alguém pode ter. Uma riqueza incomensurável. Salomão diz que ele tinha tudo que um homem pode ter na terra. Mulheres ele teve quantas ele quis, já diz o texto disso. Ele tinha dinheiro, diz que ele não tinha nada que ele não pudesse comprar. Você já pensou, tudo que meus olhos veem eu posso comprar e ter. Né? Salomão é aquele que podia fazer coleção de Ferrari, se ele quisesse. Então o dinheiro não era problema. Qual era o problema dele? Ele buscava o sentido em Deus, Deus falava com ele, Deus tinha o abençoado. Mas ele tem um probleminha que se tornou o problemão dele. O coração dele não tinha Deus como totalidade, entrega total. Deus não é o concerto maior e primeiro e último da sua vida. Esse era o problema. Esse desviar-se do Senhor foi o seu problema. E Deus tinha ordenado, versículo 10, que ele não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então a palavra aqui é desobediência. Então qual é a mensagem de salvação para nós, gente? Que nós somos chamados a uma vida de obediência. Essa vida de obediência é dizer: Senhor, faça-me compreender a tua vontade. Eu quero andar em tua vontade. E aí Deus disse, visto que, não, que assim, por isso disse o Senhor a Salomão, versículo 11, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança. Veja, Deus fez um pacto com ele. Nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quem vai reinar agora não vai ser a sua geração. Quem vai reinar agora vai ser um servo. Contudo, isso que me impressionou, olha, 12. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor a Davi. Não é por causa de você não, Salomão, mas é por causa do teu pai. A vida que teu pai viveu está protegendo o teu reino. Por você, você não merece mais nada. Mas o teu pai, eu fiz um pacto com ele, por causa do teu pai. Então, eu vou tirar da mão do teu filho. Todavia, eu não vou tirar o reino todo. Darei uma tribo a teu filho. Vírgula. Por amor de Davi. Porque Deus tinha feito uma aliança com Davi. E Davi tinha, nós vimos a semana passada isso, ele disse, Senhor, que a minha casa seja firmada na tua presença para sempre. Deus diz, fechado o negócio. Agora o Salomão atrapalha tudo. Eu disse, olha, eu vou tirar agora teu reino. Mas por causa de Davi, não vai ser enquanto você estiver vivo. Mas eu não vou tirar inteiro. 12 tribos, uma vai ficar com a tua descendência. Por amor a Davi. Por amor a Davi. Você veja que pacto Deus faz com Davi. E aqui eu fiquei maravilhado com esse texto, porque eu disse, Senhor, que maravilha esse texto. Porque bate com aquilo que nós estávamos falando na semana passada, que quando você firma sua família diante de Deus, as próximas gerações serão abençoadas. Deus faz algo na sua vida e quando você tem esse coração de Davi, esse coração, como eu disse hoje, que não é um homem perfeito, mas um homem que pratica a verdade. Um homem que é capaz de reconhecer os seus erros, termina dizendo da sua culpa. Mas um homem que conhece a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, um homem que se regenera em Deus. Deus diz, eu faço um pacto com você de abençoar toda a sua família. Isso é glorioso, queridos. Isso é para mim um exemplo de que nós aqui está uma prova quando Deus diz por amor a Davi. Quantas bênçãos estão na minha vida por causa dos meus pais, por causa dos meus avós, e quantas bênçãos estarão nos seus filhos e nos seus netos e bisnetos por causa do seu andar em Deus. Essa é a verdade aqui, por causa de Davi. Isso me tocou muito no coração. Meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Quando eu li esse texto, por amor de Jerusalém, que escolhi, vocês o dia que puderem, invistam em vocês mesmos e vão a Jerusalém para entender o que está escrito aqui. Por amor de Jerusalém, a quem escolhi. Por isso que a Bíblia diz que haja paz em Jerusalém. A Bíblia diz que nós devemos abençoar e amar Jerusalém. Né? Que prosperem todos os que te amam. Você sabia que tem certas bênçãos que são tão gloriosas que a gente perde? Deus tem uma promessa o seguinte, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse é um pacto de Deus, esse negócio é meio sério, completamente sério. Deus falou isso a Abraão, Deus falou isso à sua descendência. Interessante que muitas vezes você fala, mas eles fazem tantos erros. Eu amo e abençoo Jerusalém. Haja paz sobre Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém. E agora você vai ser abençoado. Porque os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem não vão terminar bem. Deus tem um pacto com Davi. Deus tem um pacto com Abraão. Deus tem um pacto com Jerusalém. E esse é uma questão de reinado. Eu encontrei esses dias um pastor, muito culto, ele disse, olha, eu levo a minha igreja a orar por Israel, a abençoar Jerusalém. E eu tenho uma igreja muito abençoada. As pessoas prosperam rapidamente. Porque esse é um segredo, um princípio bíblico que muitos estão perdendo. E eu estou chamando a atenção porque esse texto mexeu comigo. Jerusalém, a quem eu escolhi. O Salmo diz que todos nós nascemos em Jerusalém, sabia disso? Tem um Salmo, acho que 87, que diz isto, que todas as minhas fontes estão em ti. Vê se é esse mesmo. Todas as minhas fontes estão em ti. Olha só, 87, fundada por ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção a Raabe. Quem é Raabe? A prostituta. Babilônia. Quem é Babilônia? Babilônia, cidade da destruição e da idolatria. Eis aí Filistia, os filisteus, um povo maldito. Tiro, com Etiópia. Lá nasceram. Por quê? Porque Deus é o Deus que salva gente da Babilônia, Raabe. Deus é o Deus que salva filisteus, etíopes. Lá nasceram. Lá onde? Jerusalém. Como? Com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, quem? Brasileiros. Você, quando Deus for registrar os brasileiros, este dirá, este nasceu lá. Onde você nasceu? Jerusalém. Quem? Eu? Também. Como? Porque lá é que você nasce de novo. Foi lá que Jesus morreu por você. Lá que ele restou por você. Lá você morreu em Cristo, restou em Cristo. Todos, quando foram registrados, diz, nascido em Jerusalém. O dia que você chegar em Jerusalém, como eu cheguei duas vezes, você tem uma sensação impressionante. Você chega na sua cidade natal. Eu nasci aqui. Está escrito aqui na Bíblia. Porque aqui eu morri, aqui eu ressuscitei. Aqui, naquela cruz, na ressurreição, eu fui salvo. Há 2000 anos atrás. Deu para entender o que estou falando? Um negócio impressionante. Por isso que a Bíblia diz, ore pela paz de Jerusalém. E quando eu volto ali, né? E tem mais aqui no texto, ó, todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Todas. Imagine eu li esse texto lá em Jerusalém, olhando para os montes Sião. Você quer uma coisa melhor do que isso? Né? Compreendendo isso, disse, estou entendendo essa palavra. Uma revelação profunda da palavra de Deus. Mas volto aqui para Salomão para dizer o seguinte, Deus fez um pacto com Davi, e esse pacto que Deus fez conosco em Cristo, por causa de Cristo, né? Porque é interessante que Davi é o rei que tem um símbolo do pacto que Deus faz com Davi e um pacto que abençoa Salomão. Eu quero dizer que muito mais é o que diz em Romanos, Cristo. Cristo é o rei. Cristo é o verdadeiro Davi. Cristo é o pleno Senhor do cosmos, do universo. Cristo, ele fez um pacto com Deus. Naquela cruz, naquela ressurreição. Então o Senhor vai para você e diz assim: por causa do meu filho, eu abençoo você. Porque se for baseado em nós, não dá muito resultado não, mas por causa de Cristo, ele nos abençoa. Também essa é a mensagem que está aqui. É a mensagem de salvação. A mensagem que você aproxima de Deus por causa de Cristo. A Bíblia diz que temos que aproximar dele pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu. É o sangue do Cordeiro, a vida do Cordeiro, a vida dada de Cristo. Então, quando você aproxima, você diz: por causa de Cristo, eu oro. Por causa de Cristo, Senhor, abençoa meus filhos. Por causa de Cristo, abençoa os meus negócios. Por causa de Cristo, dá-me tua sabedoria. Cristo, tu és a minha sabedoria. Tu és a minha redenção. Tu és a minha santificação. Então, para a fé cristã, você pode ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, mas sempre sob a ótica de Cristo. Então, essa é a grande visão que eu tenho ao ler esse texto do ponto de vista da salvação. Então, o livro de 1 Reis, ele detém o segredo do sucesso em reinar sobre o reino, em nossas vidas. Em outras palavras, o homem nunca pode exercer domínio sobre sua vida, a menos que primeiro ele se sujeite ao domínio de Deus. Então, a primeira verdade que está aqui é o seguinte: nós temos que voltar à vontade plena de Deus. Eu quero chamar a atenção para um texto que Salomão também escreveu, que é Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que casa com tudo que eu estou dizendo, porque essa é uma verdade que ele aprendeu, né? No versículo 23, diz assim: sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes das vidas, as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque foi aí onde ele não soube reinar. O problema maior de Salomão é que ele reinou sobre o reino todo, mas não reinou sobre o seu coração. Ele deixou o seu coração falhar. E o nosso coração tem que estar cheio de Deus. Porque Jesus depois vai curar isso, mostrando para nós que salvação está aí, olha. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual o problema de Salomão? O coração dele não estava com interesse em Deus. Então, Deus sempre reclamou isso com os profetas, que o povo perdeu a interesse do coração de Deus. Perde a interesse do coração. Deus, os profetas são pesados, né? Depois nós vamos estudar isso, mas ele diz: até um jumento sabe o dono da manjedoura, conhece o dono da manjedoura, mas vocês, Deus diz, não me conhecem. Quer dizer, até um jumento sabe mais onde faz para encontrar a manjedoura, onde está a comida. E vocês têm perdido, vocês perderam o rumo. Então, o que Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse todo o coração, com toda a força. Porque dele procede as fontes da vida. Eu li vários textos para vocês para mostrar que Deus está falando para Salomão: você desviou o seu coração. O reinado dele perdeu o reinado do coração. O reinado do centro da vida. O eixo que move toda a vida, ou é Deus, ou você corre todo o risco de ser um idólatra. E nesse caso aqui foi uma espiritualidade que foi degenerada, porque o coração não estava fundado em Deus. Então você vê que a luta está aqui. Você vai observar que, voltando aqui no no livro, há muitas lutas. Se você for no capítulo 1 e 2, você fica impressionado como que este rei, que quando entra o reino de Salomão, Salomão é constituído rei, ele recebe toda a instrução de Davi, mas ele começa a ganhar uma plenitude de riqueza, de glória, é poder e glória, poder e glória. Mas junto começam a entrar as sementes de derrota. Então, é um pouco de fermento que faz, né, levedar toda a massa, quando a Bíblia diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Salomão, ele faz uma aliança matrimonial com o faraó, rei do Egito. E é interessante que isso produziu riqueza, mas veio também sementes de problemas. Ele não soube gerenciar isto. Ele amava o Senhor, diz o capítulo 3, versículo 3. Olha só. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Interessante aí o coração dividido, né? Ele amava, ele seguia, mas também ele deixou mosca entrar no perfume. E aí que está o problema, ele foi condescendente numa hora que não podia ser. Isso começou a trazer tragédia. Ele não precisa, é o tipo assim, ele começa a se afastar do templo, ele começa a se afastar das verdades de Deus, ele começa a achar que está bom do jeito que ele está vivendo. Né? Ele não frequentava o lugar de adoração como deveria. Aí, com o tempo, ele acabou indo para a montanha para sacrificar aos deuses do mundo e os deuses estranhos. Para mim, Salomão é um símbolo daquela pessoa que acha que já está tão bem com Deus, já está seguindo a verdade, que nem precisa mais ir para a igreja. Né? Lembrei uma vez um sujeito que ele perguntou, ah, eu não vou mais na igreja, não. Eu falei, por que não? Ele disse, eu já sei tudo que eles ensinam lá, eu já estudei até em tal lugar, então já tenho até um diploma, eu não preciso mais. Então é mais ou menos Salomão assim, entendeu? Eu não preciso mais. Eu assustei porque eu estou estudando faz 40 anos e continuo aprendendo cada dia mais, e parece que eu tenho que ver mais 300 para aprender tudo que tem na Bíblia. Então eu olho para as pessoas, é uma prepotência total, é mais ou menos essa história de Salomão. Eu não preciso mais de igreja. Entendeu? Já tenho o suficiente. E com o tempo, ele já está lá, no alto da montanha, fazendo incensos. O que tem de pessoas que passaram pelas igrejas, estão nas montanhas fazendo incenso, num outro sentido, procurando aqui, procurando ali, procurando esse, procurando aquele. E já há muitos cristãos que até acreditam na reencarnação, para você ter uma ideia, de tanto que eles estão acendendo incensos em montanhas por aí. Então, é isso que as pessoas estão perdendo o evangelho, vão perdendo a escola dominical, vão perdendo a palavra, vão perdendo a sabedoria de Deus. Então, a fé vai se degenerando. Essa é a história de Salomão. E degenera mesmo. Pode notar que você conversa com a pessoa, ele começa a falar abobrinha e ele pensa que está com sabedoria total. E você vê que é só insanidade religiosa. É uma pena. Dá pena. E o pior é que não dá nem para conversar, o jeito não tem cabeça mais para entender as verdades de Deus. E fica aquela coisa, aquela nhaca, como diz um colega meu, um pastor, virou uma nhaca. E é complicadíssimo. Salomão é essa história. E por isso que o texto fala, você vê, eu posso dizer para vocês, a arca de Deus está agora na cidade de Jerusalém, no tabernáculo onde Davi colocou. Mas Salomão não apresenta suas ofertas no altar do tabernáculo. É aquele sujeito que diz, então, eu não preciso mais ir à igreja. Entendeu? Em vez disso, ele estava oferecendo nesses lugares altos, ele estava oferecendo sacrifícios a Deus, mas em altares pagãos. Ele oferece no mesmo lugar que os pagãos oferecem, né? Ele, em vez de estar num culto a Deus para receber as verdades fantásticas do Espírito de Deus e crescer na palavra, ele prefere assistir o fantástico dos altares do mundo. Entendeu a diferença? Em vez de procurar uma oração para ter os dramas do coração de Deus que vai levá-lo a crescimento em Deus, ele é preso nas novelas, que são todas iguais, com os mesmos artistas falando as mesmas besteiras. Você assistiu o primeiro e o último capítulo, você já entendeu tudo. O resto é só enrolação para vender coisas para você no intervalo. Mas o sujeito é tonto, porque ele não tem sabedoria de Deus. E o drama de Deus é tão vivo, tão glorioso, tão transformador, tão poderoso, e ele não conhece o drama do coração de Deus para a vida humana. Esse é o problema dos altares pagãos. E a pessoa vai começando a aprender. De ouvir tanta besteira, ele acha que aquilo é normal. A psicologia já diz que se você ouvir um erro 36 vezes, já começa a achar que é normal. Você já perdeu até a sensação. Foi o problema de Salomão. Ele começa a ver aquelas mulheres todas adorando aquilo lá. E vê que elas são pessoas ótimas. Quando vê, ele fala, vou também. E sabe, alguma ainda falava, se você me ama mesmo, você vai lá na montanha comigo, lá para adorar meu Deus. Vou provar que eu te amo. Vai lá. Né? Eu só vou assistir, eu não tenho que fazer nada. Com o tempo, a Bíblia diz que ele estava fazendo também. E Deus falou, não gostei. O resultado é o seguinte, teus filhos vão sofrer por causa disso. Você degenerou a verdadeira adoração. Seu coração se perdeu. Ele foi condescendente com o erro. Esse é um grande perigo da igreja. Nós temos que tomar cuidado, porque os altares estão aí. Os incensos estão aí. E o nosso pensamento acaba se frustrando em tantas coisas. Eu gostaria de convidar você a voltar-se a Deus, à vontade de Deus, ao critério de Deus. Deus é o Senhor. Deus é o reino. O que eu chamo a atenção positiva nesse texto é o fato de ele pedir sabedoria. E nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos crescer. Hebreus capítulo 5 diz que nós devemos ser mestres. O tempo decorrido, nós temos que ter sabedoria para ensinar outros as verdades do evangelho, as verdades da fé. Então nós temos que identificar como nós podemos viver uma vida de sabedoria, para distinguir o mal, para ter sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Eu cheguei a uma conclusão que nós precisamos da sabedoria de Deus cada dia, cada momento. Sabedoria para escolher as coisas, sabedoria para dizer e como viver. Eu quero dizer para vocês que eu vejo que nós temos que ter sabedoria até para cuidar do nosso corpo. Nós temos que ter sabedoria no alimento, temos sabedoria nos exercícios, temos que ter sabedoria no dormir, no acordar. Porque nós temos que descobrir cada vez mais que Deus quer o melhor para nós, Deus quer o melhor para você. E a vida é carregada de princípios. A sabedoria deu a Salomão riqueza e honra. Faltou-lhe, claro, uma sabedoria para gerenciar o seu próprio coração nos relacionamentos familiares. Mas é um alerta para nós. Nós precisamos da sabedoria de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nas áreas das nossas vidas. Então, sabedoria é a chave da existência. Outro princípio que eu vejo claro aqui, nós estamos indo para o final, é a autoridade. Sabe, no capítulo 4, versículo 20, você vê que ele tem uma marca de autoridade. E em Cristo nós temos uma autoridade. No capítulo 4, versículo 20, está escrito. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam Salomão todos os dias da sua vida. Gente, olha só. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços, as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, a quem do Eufrates, desde Tifsa, Gaza, tinha paz por todo o derredor.